No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre dois assuntos. O primeiro deles é sobre o dia 22 de maio, dia que a classe trabalhadora estará em Brasília em defesa das pautas da classe trabalhadora. E vamos falar também sobre esse 17 de maio, dia internacional contra a LGBTQIA+ fobia. O Jornal da CUT começa agora. Bom, a gente começa o Jornal da CUT, então, hoje falando sobre o dia 22 de maio, dia que a classe trabalhadora vai estar em Brasília em defesa da pauta dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai falar sobre as pautas que serão levadas para dar visibilidade em Brasília, né? Trabalhadores e trabalhadoras da cidade, do campo, das florestas e das águas vão estar nas ruas de Brasília em defesa dos direitos da classe trabalhadora. A concentração vai ser a partir das 8 horas no estacionamento entre a Torre de TV e a Funarte, e as pautas serão as seguintes: reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e por medidas de proteção e amparo aos seus trabalhadores e trabalhadoras; na educação, a revogação do novo ensino médio; a valorização do serviço público contra a PEC 32 da reforma administrativa; em defesa da Convenção 151, defesa da negociação coletiva também no setor público; trabalho decente, com foco na redução da jornada de trabalho para criar mais empregos, além de empregos decentes também; salário igual para trabalho igual, aquela defesa da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função; a reforma agrária e alimento no prato é outra pauta também que será levada a Brasília no dia 22 de maio; menos impostos para os trabalhadores, juros baixos e correção da tabela do imposto de renda. Aqui a gente fala sobre juros baixos, inclusive sobre a redução da Selic, a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. A taxa precisa baixar ainda mais para que o Brasil possa realmente se desenvolver. Todos os índices econômicos vêm sendo positivos, né, no último ano, e isso faz com que não tenha justificativa para o Banco Central manter a taxa alta. O Banco Central quer manter a taxa alta, mantém a taxa alta para, aspas, controle da inflação, só que a inflação já está controlada, já até diminuiu, portanto, precisa baixar mais ainda os juros. E a correção da tabela do imposto de renda para que os trabalhadores de mais baixa renda não comprometam seu salário com o pagamento de impostos. Além da valorização do salário mínimo e das aposentadorias, a transição justa e ecológica em defesa da vida e a defesa do PLC 12 de 2024 por direitos dos motoristas por aplicativos. Então essas são as pautas que serão levadas a Brasília, repito, 22 de maio, próxima quarta-feira. Toda a classe trabalhadora já tem caravanas de vários lugares do país que vão, já estão organizados para se dirigir a Brasília. Concentração, 8 horas da manhã no estacionamento entre a Torre de TV e a Funarte.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
E a gente fala também sobre o 17 de maio, né? No dia 17 de maio, sempre o mundo celebra o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Essa data foi escolhida em alusão a uma decisão da Organização Mundial da Saúde, que em 1990 excluiu a homossexualidade da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Desde então, o 17 de maio virou um símbolo de luta por direitos humanos e pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. A data foi criada em meio a um cenário em que atitudes homofóbicas e transfóbicas ainda estavam profundamente arraigadas de forma global no mundo inteiro, expondo lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersexo de todas as idades e violações aos direitos humanos. E, infelizmente, ainda essa é uma realidade. Só para a gente poder ter uma ideia, no ano passado, né, o número de assassinatos de pessoas transexuais no Brasil, que é a população que mais sofre, entre a população LGBTQIA+, quem mais está vulnerável à violência são as pessoas trans, né? No Brasil, os assassinatos de pessoas transexuais cresceu mais de 10%, né, em relação ao ano anterior. Foram 145 homicídios e 10 suicídios. Os dados são do dossiê sobre assassinatos e violências contra travestis e transexuais em 2023, que foi feito pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTRA. A pessoa mais jovem, por exemplo, assassinada, tinha só 13 anos de idade. O perfil das vítimas, porém, é em sua maioria formado por mulheres trans negras e jovens, com cerca de 30 anos. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, chama atenção para o fato de os assassinatos dessa população terem aumentado em contraste com a diminuição geral dos índices de violência que foram verificados no ano passado. O estudo ainda destacou que pelo 15º ano seguido, o Brasil é o país que mais pessoas trans são mortas de forma violenta. Em 2022 foram 131 assassinatos, né? E só para relembrar aqui, 145 no ano passado. Mas a gente continua falando sobre o 17 de maio, portanto, um dos objetivos dessa data é promover ações de combate ao preconceito e à discriminação contra as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, além da conscientização sobre a importância do combate à LGBTQIA+fobia. No Brasil, por meio da luta, o movimento LGBTQIA+, lá em 1985, 5 anos antes da decisão da OMC, da OMS, né, em retirar a homossexualidade do rol de doenças, a OMS já havia, a Organização Mundial de Saúde, já havia decidido que a homossexualidade não seria mais considerada uma doença pelo então Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Em 2010, o dia 17 de maio foi incluído no calendário oficial do país por meio de um decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente de novo. No entanto, não considerar mais a homossexualidade como uma doença foi só um passo inicial para garantir mais igualdade e dignidade para quem se identifica com a luta por direitos dessa comunidade. A primeira resolução da ONU sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero foi adotada só em junho de 2011, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, depois de diversos debates sobre leis discriminatórias, práticas em nível nacional e sobre as obrigações dos estados em relação à proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Em 2013, a ONU lançou a campanha Livres e Iguais, com o objetivo de promover direitos iguais e tratamento justo para pessoas LGBTQIA+, de todo o mundo, a partir da disponibilização de informação pública e do apoio de celebridades, inclusive, né, de líderes políticos, de religiosos. O direito internacional aponta que os estados, né, que os países devem cumprir 5 medidas práticas para salvaguardar o direito das pessoas LGBTQIA+. A primeira delas é proteger as pessoas da LGBTQIA+-fobia. Segunda, promover que não haja tortura e tratamento cruel, desumano e degradante contra pessoas dessa comunidade. Terceira, revogar as leis que criminalizam pessoas a partir de suas orientações sexuais ou identidades de gênero. Quarto, proibir a discriminação a essas pessoas. E, por fim, quinto, proteger as liberdades de expressão, associação e reunião pacífica das pessoas que se identificam como LGBTQIA+. Aqui a gente só faz uma parte, a gente sabe das notícias que estão acontecendo, do que está acontecendo em São Paulo, muitos bares ali, né, nas proximidades da República, no centro de São Paulo, vêm sendo fechados pela Prefeitura e são justamente bares que são voltados à comunidade LGBTQIA+. E isso é uma grande violência, e isso fere a liberdade de expressão, de associação e de reunião pacífica das pessoas que se identificam como LGBTQIA+. Aqui a gente está repetindo, só para ter bem claro, né, essa quinta medida que é apontada pelo direito internacional como prática para salvaguardar os direitos das pessoas LGBTQIA+. Bom, apesar de serem frutos de debates coletivos importantes, essas determinações que a gente disse agora seguem sendo descumpridas. Prova disso, bares fechados em São Paulo, inclusive no âmbito do trabalho. De acordo com uma pesquisa da consultoria Accenture, publicada pelo Observatório G em 2022, só 14% dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIA+ em todo o planeta se sentem completamente apoiados em discussões relacionadas a desafios da população. Nessa análise foram considerados os desafios, as melhorias das condições de trabalho, o combate à desigualdade e a receptividade a essa população. No Brasil, ao longo dos anos, alguns direitos foram conquistados, como o casamento civil entre casais do mesmo sexo, que foi legalizado em 2013, o direito das pessoas alterarem seu gênero e nome civil nos cartórios, agora sem a obrigatoriedade de um indivíduo já ter passado por uma cirurgia de redesignação de sexo, reconhecido inclusive pelo STF em 2018. E, por fim, em 2019, o STF também concedeu a possibilidade dos crimes de LGBTQIA+-fobia serem enquadrados na lei do racismo, enquanto uma legislação específica para esse tipo de discriminação não é elaborada. Só que nos últimos 4 anos, né, nos últimos 4 anos, eu digo assim, não, para antes de 2023, né, vamos falar de governo Bolsonaro, foi um período extremamente sombrio sob esse governo autoritário que era negacionista, foi fascista, e que houve o apagamento, a omissão e a invisibilização permanente e deliberada das questões LGBTQIA+, nas políticas públicas. Tudo isso né, todo esse tempo sombrio que a gente viveu, na verdade, reacendeu o preconceito, reacendeu a discriminação e a violência contra as pessoas LGBTQIA+. Portanto, todas as políticas públicas para proteger a população LGBTQIA+, são fundamentalmente necessárias. No entanto, é preciso que haja ainda campanhas, né? Já há algumas campanhas, mas que as próprias pessoas tenham consciência, caiam na realidade de que a gente está falando de seres humanos, de que não há nada errado em ser LGBTQIA+, somos todas pessoas, somos todos iguais, na verdade. Não é? Então, o preconceito tem que ser combatido em cada um de nós, em cada uma das pessoas, em cada ser humano, qualquer tipo de preconceito tem que ser combatido para que a violência, de fato, diminua, para que a violência, de fato, acabe. Então, dia 17 de maio é um dia para a gente fazer essa reflexão, para que a gente possa dar visibilidade à luta contra essa violência, contra as pessoas LGBTQIA+. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.